No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia. De hoje até a próxima sexta-feira, o jornal é especial sobre a edição 68 da reunião anual da SBPC, que ocorre na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro.
SBPC 2016.
Com o tema Sustentabilidade, Tecnologias e Integração Social, começa neste domingo a edição 68 da reunião anual da SBPC na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro. É um dos mais importantes eventos científicos do país e reúne em média 10 mil pessoas por dia. São cerca de 200 mesas redondas, conferências, sessões especiais, minicursos, além da apresentação de mais de 2 mil pôsteres. As discussões perpassam todas as áreas do conhecimento e colocam em questão temas atuais, como a produção de vacina contra Zika, as recém-descobertas ondas gravitacionais, o Plano Nacional de Educação e o Marco Civil da Internet. E neste ano, em meio aos cortes orçamentários que atingem em cheio a ciência e tecnologia, a reunião anual da SBPC será marcada por reivindicações de mais verbas para o setor e também pela volta do antigo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi fundido ao Ministério das Comunicações pelo presidente interino Michel Temer, tendo como justificativa o corte no número de ministérios. Sobre essas questões, a jornalista Paula Alquimin conversou com a presidenta da SBPC, Helena Nader. Para a professora, a junção das duas pastas é um retrocesso e redução dos recursos para a ciência ceifa cérebros com sérios impactos para o presente e o futuro do país. Acompanhe.
A reunião anual da SBPC neste ano traz como tema sustentabilidade, tecnologias e integração social. Por que esse tema foi escolhido, professora, e como ele vai ser trabalhado ao longo do evento?
O tema é muito especial para a região onde a reunião está acontecendo, a Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro, que é uma universidade a mais nova das federais, multicamp, espalhada por toda a região sul do estado da Bahia e com uma proposta que é de sustentabilidade, envolvimento de novas tecnologias para educação e para a ciência, e voltada para uma integração social que incorpora a comunidade onde a universidade está inserida. Então, o tema foi uma escolha da região, discutida, claro, com todo o conselho da nossa sociedade. Ele vai ser trabalhado em todos esses três eixos nas diferentes áreas do conhecimento. Vamos ter, por exemplo, a integração social, parte dela sendo discutida, com a incorporação do conhecimento indígena das populações ribeirinhas, comunidades quilombolas, para dentro da ciência. E como que a gente dialoga com esses conhecimentos? Inclusive, nós vamos ter a SBPC indígena novamente, a terceira vez que ela acontece de forma sistemática dentro da reunião. Tecnologias, nós vamos ter a repetição, começou o ano passado, SBPC Inovação, nós vamos ter a SBPC Inovação, e olhando aqui no sul da Bahia, um dos aspectos é como é que as tecnologias estão sendo usadas, por exemplo, para o cacau, que é uma das commodities mais importantes aqui da região, a outra para a celulose, que também é extremamente relevante. E a sustentabilidade é como é que nós, pesquisadores, professores, estudantes, podemos contribuir para a sustentabilidade do planeta. E aqui a universidade tem um projeto de autossustentabilidade. Então, eles têm o design da sala, sabe, com ventilação para evitar o uso do ar-condicionado, eles têm um projeto em andamento, como é que você faz banheiros ecológicos. Então, vai ser bastante interessante.
Professora, e neste ano a reunião da SBPC está ocorrendo no momento em que a comunidade científica se mobiliza pela volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi recentemente fundido ao Ministério das Comunicações. Essa questão, esse tema também vai ser discutido na reunião?
Vai permear toda a reunião desde a abertura da... porque, inclusive, o ministro deve estar presente e ele vai ouvir novamente o pleito de toda a comunidade acadêmico-científica, que vai desde os pesquisadores aos estudantes, dizendo que isso foi um retrocesso. Então, a gente vai estar permeando essa discussão, não em todas as mesas redondas e conferências, mas num grande número delas, com certeza. Como também, né, esse projeto, que para mim é muito preocupante, que está na mudança da Constituição, isso é, para mim é tão grave quanto a fusão, que é por 20 anos, antes era 10, mas aparentemente são 20 anos, você flexibilizar no nível federal e também nos estados, o quanto que o governo tem que investir em educação e saúde.
Professora, a senhora falou, né, que essa questão da fusão é um retrocesso. Por quê?
A gente vê dessa forma como retrocesso porque a ideia de criar o Ministério, se ter um Ministério de Ciência e Tecnologia, tem 60 anos. Ela foi iniciada por César Lattes, na década de 60, quando você olha o CNPq e CAP são criados há exatamente 65 anos atrás, em 1951, e aí tem uma entrevista, um documento que saiu no Jornal do Rio de Janeiro, do César Lattes, dizendo que havia necessidade de se ter um ministério que olhasse a ciência e tecnologia, porque só CNPq e CAPES e FINEP não dariam conta da dimensão do que o país iria precisar. Então, 60 anos atrás, 30 anos trabalhando, se cria esse ministério exatamente há 31 anos atrás. E, inclusive, o ano passado, na reunião na 67ª, nós tivemos uma festa, uma comemoração com todos os... Foram convidados os vivos, todos os ex-presidentes, ministros de Ciência e Tecnologia, né, que depois ganhou o IDA Inovação. Foi uma festa. E aí, esse ano, nós temos uma festa de perdermos o ministério. Para alguns nós não perdemos, quem perdeu é a comunicação que foi incorporada, seja como for, houve uma incorporação e na nossa visão, aparentemente, foi uma estrutura de como são as comissões do Parlamento Brasileiro, tanto na Câmara quanto no Senado, é ciência, tecnologia, comunicação e mais uma coisa, que é ligada à internet. Então, por enquanto, o ministro Gilberto Kassab está tendo um diálogo muito grande, muito firme, olhando a ciência, mas na Câmara e no Senado, quando você olha as pautas das comissões, elas são predominantemente voltadas para a área da comunicação. Então, hoje, você tem à frente do Ministério, que tem essa fusão, uma pessoa que está tendo um olhar. Mas e amanhã? Essa é a preocupação.
Pois é, professora, a senhora tocou aí nessa questão do financiamento. Neste ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia está com um dos menores orçamentos, né, dos últimos tempos e alguns programas estão ameaçados. É o caso, por exemplo, do edital dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Exatamente. Que foi lançado, teve as propostas aprovadas, mas ainda não tem verba garantida. A gente tem também outros problemas, como a questão do financiamento da pós-graduação, que também não tem recebido recursos. Qual o impacto que essa falta de verbas pode ter?
É trágico. A falta de financiamento na pós-graduação, o impacto é agora. Você deixa de incorporar mentes, na minha visão, brilhantes, porque o estudante que se propõe a viver com o valor de uma bolsa é porque acredita em fazer ciência. Então, eu vejo que eu estou ceifando cérebros. E os INCTs é a maior rede de ciência do país. O impacto que teve no desenvolvimento nacional é indiscutível. E não ter o financiamento é trágico. Então, isso nós levamos de novo ao ministro Gilberto Kassab, e ele está negociando recursos do BID, que tinham começado a tramitação no governo Dilma e deve continuar agora no governo interino, presidente Michel Temer. Mas leva tempo.
Professora, a reunião anual da SPPC é um grande evento que congrega várias atividades. A senhora já citou, por exemplo, né, que tem a SBPC Indígena, a SBPC Inovação, tem também outros eventos como a SBPC Jovem, que é voltada para estudantes de educação básica. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco, né, da reunião deste ano, o que é que vai ter?
Olha, a reunião deste ano, é claro, não poderia deixar de ter uma grande discussão sobre zika e dengue, chikungunya. Então, tem várias conferências e mesas redondas, inclusive com pesquisadores do NIH, National Institute of Health. Nós vamos ter também discussões sobre o Programa Espacial Brasileiro, vamos ter discussões sobre o enfrentamento de epidemias, como eu te falei, né? Entre elas entra essa chikungunya e zika. Nós vamos discutir a Amazônia, vamos discutir o que a gente quer com a sustentabilidade, o que é a sustentabilidade. Na inovação, o papel dos parques tecnológicos, na educação, nós vamos estar discutindo a Base Nacional Curricular Comum, como também o Programa Nacional de Pós-Graduação. Vamos discutir crise econômica, social e política, quais são as perspectivas, quais são as potenciais soluções. Então, olha, tem para todos os gostos.
Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada a vocês que todo ano fazem essa entrevista e ao longo do ano, é esse outro valor que eu quero destacar dessa rádio. Vocês sempre estão atentos para tudo que está acontecendo no país. Então, obrigada por sempre me chamarem e acreditarem no que eu venho fazendo pela ciência e educação no Brasil.
A programação completa da reunião da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, você confere no seguinte site, www.sbpcnet.org.br/Porto Seguro. Parte das atividades, incluindo a abertura, será transmitida ao vivo pela internet. O link você também acessa por esse mesmo endereço, www.sbpcnet.org.br/Porto Seguro. E começa hoje em Teixeira de Freitas, na Bahia, a SBPC Educação, evento voltado para a discussão do ensino com professores da educação básica, que antecede a edição 68 da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Uma mesa redonda, que vai ocorrer amanhã, discute cursos interdisciplinares nas universidades brasileiras. De acordo com especialistas, o diálogo entre as áreas do conhecimento é essencial, já que a realidade não cabe nos recortes feitos pelas disciplinas. Saiba mais na reportagem de Patrícia Brandão.
Nos bacharelados e licenciaturas interdisciplinares, os graduandos se dedicam a estudar assuntos mais abrangentes, que não se restringem somente a uma área do conhecimento, mas integram diferentes formas de saber. Esse formato de curso, que nasceu na Universidade de Bolonha, na Espanha, vai ser discutido numa mesa redonda durante a SBPC Educação. Para o vice-diretor da Faculdade de Educação da UFMG, João Valdir, que é um dos integrantes da mesa, o objetivo desse tipo de curso é permitir que os estudantes vejam além daquilo que os campos de conhecimento dividem em disciplinas. O vice-diretor explica que a divisão por disciplinas tem um efeito negativo.
Essa divisão didática do conhecimento em áreas acabou nos levando a formar uma visão fragmentada da realidade. Então, existem dois modos básicos de operar com isso. Um é não perdendo de vista a firmeza que o conhecimento disciplinar nos permite, em termos de aprofundamento de uma área, colocar áreas diferentes em diálogo. O outro movimento é entender que existem temas que não cabem em qualquer recorte disciplinar. Eles são, portanto, transdisciplinares.
Na Faculdade de Educação da UFMG, existem cursos de formação interdisciplinar como Licenciatura em Educação do Campo e Formação Intercultural de Educadores Indígenas. Para o vice-diretor, um dos desafios desse tipo de curso é a ocupação que esses profissionais vão ter no mercado de trabalho, já que os concursos pedem profissionais de áreas mais definidas. Ele explica que a interdisciplinaridade não se trata de saber sobre tudo, nem de desvalorizar as disciplinas comuns.
Nós não estamos querendo ou reivindicando que todo mundo seja capaz de dominar tudo, que tenha um conhecimento polivalente para falar de todas as áreas de conhecimento com a mesma propriedade. A interdisciplinaridade não desvaloriza o saber disciplinar. Pelo contrário, somente poderá fazer um diálogo interdisciplinar aqueles que têm efetivamente um conhecimento disciplinar.
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia oferta bacharelados interdisciplinares que duram cerca de 3 anos. Após terminar esse curso, o estudante escolhe fazer uma profissionalização, que dura de 1 ano e meio a 2 anos. Por exemplo, o aluno cursa bacharelado interdisciplinar em saúde e depois escolhe entre os cursos de psicologia, enfermagem, nutrição e medicina. Na análise da pró-reitora de graduação da UFRB, que é coordenadora da mesa redonda, Rita de Cássia Alves, esse formato é um novo paradigma de formação para as universidades brasileiras. A pró-reitora destaca os benefícios desse tipo de curso.
Permitem aos estudantes a possibilidade de criar suas próprias trajetórias de formação, sair daquela estrutura rígida das grades curriculares antigas em que o estudante era obrigatoriamente nivelado e enquadrado sem considerar as especificidades, as subjetividades. Ele também permite que o estudante tenha tempo e amadurecimento para fazer sua escolha profissional, que ele tenha uma vivência universitária mais ampla, que ele tenha a possibilidade de participar de ações de extensão, de pesquisa, do próprio ensino.
A mesa redonda, a formação geral dos cursos de bacharelados e licenciaturas interdisciplinares no Brasil, vai ocorrer neste sábado, durante a SBPC Educação, na Universidade do Estado da Bahia. O evento antecede a edição 68 da reunião anual da SBPC, que começa no domingo, na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro. Mais informações no site www.sbpcnet.org.br/Porto Seguro. Repórter Patrícia Brandão.
Termina aqui esta edição especial do UFMG Notícias sobre a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Você também pode acompanhar a nossa cobertura da SBPC pelo jornal UFMG ao 12h30 e em um boletim especial às 8 horas da noite aqui em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também a cobertura pelas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. A edição de hoje do UFMG Notícias teve a apresentação de Gustavo Cunha, produção de Patrícia Brandão, edição e coordenação de Paulo Alquimim. Os trabalhos técnicos são de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Um bom dia para você.
Você ouviu? UFMG Notícias, educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.